Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao 8º episódio do minicurso Educação Financeira, uma proposta facilitada. Eu sou Isabela e esse é mais um episódio do minicurso de minha autoria, juntamente com a Jaiane. Nesta aula, iremos apresentar conceito de juros compostos de maneira mais específica, bem como as suas aplicações no nosso cotidiano, assim como fizemos no episódio passado com os juros simples. Vamos lá?
Como você deve ter percebido, após termos definido os juros de forma sucinta, apresentamos a sua relação com a matemática básica e aprofundamos o tema na aula passada, que foi o juros simples, e agora vamos conhecer melhor os juros compostos, certo? Definindo mais uma vez, para que você jamais esqueça, juro diz respeito ao valor que pagamos por usar um dinheiro que não nos pertence, uma espécie de aluguel. Os juros podem ser tanto nossos inimigos quanto nossos aliados, e isso depende das atitudes que tomamos. E a razão deste minicurso é te ajudar nas tomadas de decisões nesta área tão importante, o financeiro. Esperamos que você esteja aproveitando este conteúdo, que, aliás, é tão seleto. E os juros compostos? Você os conhece como deve? Sabe usá-los ao seu favor? Veja bem, este tipo de juro é definido a partir da atualização do capital. Isto é, são calculados sobre o valor inicial mais os juros acumulados. São os conhecidos juros sobre juros. E são utilizados em transações comerciais e financeiras, como empréstimos e investimentos, por exemplo. Vale salientar que a sua atenção deve ser redobrada a partir de agora, porque qualquer erro poderá apresentar uma enorme diferença no resultado final dos juros compostos.
Como já mencionado em aulas anteriores, no sistema de juros compostos, o modelo matemático que utilizamos é o da progressão geométrica, ou seja, os juros são incorporados ao valor da operação original, servindo como base para o cálculo dos juros do período seguinte. Como o valor a pagar sempre será calculado em cima do valor corrigido, ou seja, sobre o valor do mês anterior, com exceção do primeiro período, que é calculado sobre o valor inicial, os juros compostos são excelentes para quem está aplicando tal recurso e ruim para quem está contratando. O primeiro passo para se dar bem com esse tipo de juros é ter uma boa educação financeira, pois quem a possui sabe a melhor maneira de se planejar e investir. Então, podemos dizer que você já está à frente de muitas pessoas que, infelizmente, não têm o desejo ou acesso a esse conhecimento. Observe. Para calcular os juros compostos, existe uma fórmula que nos faz chegar ao resultado de maneira mais rápida, que é dada por M é igual a C vezes 1 mais I elevado a T, onde M é o montante, que é o capital inicial acrescido de juros, C é o capital, que é o valor inicial, I é a taxa fixa e T é o período de tempo. Ou seja, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa de juros elevado ao período de tempo. Na necessidade de calcular somente os juros, aplica-se a fórmula de montante, que é J igual a M menos C.
A história conta que em 1626, um holandês de nome Pieter Minuut comprou dos indígenas a ilha Manhattan, que atualmente é um dos principais centros financeiros do mundo e também um dos territórios mais caros do mundo. A aquisição de Peter foi sem dúvida um excelente negócio, pois ele comprou a ilha por escambo dos índios que habitavam a região, por aproximadamente 24 dólares em mercadoria. Mas suponhamos que a ilha tivesse sido vendida em 376 anos sobre juros compostos a uma taxa de 10%. Isso daria em torno de 87,4 trilhões de dólares, o que, segundo Rafferty, em 2001, seria dinheiro suficiente para os indígenas comprarem o mundo inteiro. Em contrapartida, se Minot tivesse investido o mesmo capital a juros compostos nos 376 anos, também teria esse montante. É claro que na época a realidade era bem diferente, e ele não estaria vivo tanto tempo depois. Mas essa história funciona como um exemplo. Neste minicurso, também falamos sobre investimento. E sabe o que esse tema tem a ver com o tema discutido nesta aula? Tudo. Pois um investidor que domina os juros compostos tem mais vantagem do que um que não domina. Se você deseja investir e não tem pressa de resgatar o capital inicial, esta modalidade de juros é excelente para você. Pois quanto mais tempo de capital empregado, maior será o retorno. Alguns investimentos que utilizam juros compostos são as ações, o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, e o Tesouro Direto. Se você tem interesse no mundo dos investimentos, pesquise mais a respeito e tenha o retorno desejado ao tomar decisões acertadas.
Vamos comparar o mesmo investimento aplicado a juros simples e a compostos? Vamos imaginar que você precise abrir um negócio, mas para isso necessita realizar um empréstimo no valor de R$50 mil com um banco. Após um longo período de negociações, ambos chegaram a um acordo razoável. O banco empresta o dinheiro, desde que você se disponha a pagá-lo ao final de 3 anos, com juros de 10% ao ano, calculados pelo método do juros simples. Sabemos que o valor emprestado é de R$50 mil. Mas como calcular o valor futuro desse empréstimo ao final de 3 anos? Vamos aos cálculos. Veja bem, aplicando a fórmula de juros simples, que é dada por J igual a C vezes I vezes T, temos J igual a 50 mil vezes 0,1 vezes 3. Logo, J é igual a 15 mil. Ou seja, o valor que você irá pagar a partir do método do juros simples é de R$50 mil mais os juros após 3 anos, que pelos nossos cálculos deu R$15 mil. Ou seja, temos no total um valor de R$65 mil. Como já vimos em aulas passadas, o sistema de juros simples assume o modelo matemático da progressão aritmética, de forma que o ritmo de crescimento do valor ao longo do tempo cresce a taxas constantes, uma vez que os juros referentes ao período passado são sempre calculados, tendo como base o valor da operação inicial, que neste caso foi de R$50 mil. Agora, pensando neste mesmo caso, vamos supor que o banco exigisse que o sistema de cálculo do valor fosse o método dos juros compostos. Qual seria o valor devido ao final do terceiro ano? Vejamos, no primeiro ano, o capital é de R$50 mil, que é o capital inicial, a uma taxa de juros de 10%. Logo, aplicando na fórmula dada por M igual a C vezes 1 mais J, teremos 50 mil vezes 1 mais 0,1. Logo, esse montante dará R$55 mil. Agora, o cálculo para o segundo ano, nós iremos atualizar o valor do capital, ou seja, o valor do montante do primeiro ano. Então, o capital será de R$55 mil a essa mesma taxa de juros de 10%. Aplicando na fórmula, temos M é igual a 55 mil vezes 1 mais 0,1. Logo, o montante do segundo ano será de R$60.500. No terceiro ano, Atualizaremos novamente o capital, que será igual ao montante do segundo ano. Logo, o capital do terceiro ano será de R$ 60.500, a taxa de juros de 10%. Aplicando na equação, temos 60.500 vezes 1 mais 0,1. Logo, esse montante será igual a R$ 66.550. Ou, se aplicarmos na fórmula diretamente, teremos M é igual a C vezes 1 mais I elevado ao período de tempo. Então, a nossa fórmula ficará M é igual a 50.000 vezes 1 mais 0,1 elevado a 3. Logo, o montante será de R$ 66.550.
Então, vamos lá. Já vimos que existem duas modalidades diferentes de juros, que incidem sobre o capital, que são os juros simples e os compostos. Segundo o livro ENAP, Escola Nacional de Administração Pública, na modalidade de juros simples, os juros nunca passam a formar parte do capital. E no caso de juros compostos, os juros periodicamente passam a formar parte do capital. E com eles começam a ser gerados novos juros. Em nosso cotidiano, estamos sempre nos deparando com o regime de capitalização composto, como por exemplo em um empréstimo comum em banco. O regime de capitalização simples é aplicado apenas para o cheque especial, já que a taxa é mensal, e geralmente os clientes utilizam o cheque especial por alguns dias, ou seja, por um período inferior a um mês. Observa-se que os juros simples diário são maiores que os juros compostos diários, e essa diferença vai diminuindo conforme o período que vai aproximando de um mês. Isso ocorre porque no regime de capitalização composto, os juros do período anterior são incorporados para o cálculo do próximo juro, crescendo paulatinamente, bem diferente dos juros simples, que representam a distribuição uniforme dos juros incorporados ao capital ao longo do período. Somente após completar um mês é que os juros compostos superarão os juros simples.
Agora, dando continuidade ao exercício do podcast passado, resolva o exemplo da Ilha de Manhattan, mencionado neste episódio, aplicando uma taxa de juros compostos de 8% ao ano, com prazo final em 2020. E nos envie a solução via e-mail até o dia 26 de junho de 2020, na próxima sexta-feira. O prazo é o mesmo para o exercício anterior. Enfim, este foi mais um episódio do minicurso. Esperamos que você tenha compreendido a mensagem. Neste episódio, fizemos uso de diversas referências. Continue a nos acompanhar. Até logo!